Caso Bizarro é um podcast criado por uma bêbada fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Orelo. Por R$ 9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do caso bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada.
Ninguém gosta de estar sozinho, e tem certas companhias que não estamos preparados para lidar. Esse estampido é um encanamento ou é algo mais? Aquele abajur que mudou de lugar sem você nunca ter olhado para ele. A janela que abre sozinha mesmo distante de você. Aquela voz que surge do nada quando tá tudo em silêncio e não é o seu vizinho assistindo reality show. Todos os sinais que nos fazem querer perguntar: tem alguém aí? Oi, gente, aqui é a Mabê e esse é o segundo episódio do podcast. Como eu já expliquei anteriormente, né, o quadro nasceu no podcast Modus Operandi, que eu tenho junto com a Carol Moreira. Só que o Caso Bizarro era um programa esporádico, não rolava o tempo todo, né, não tinha uma frequência certa, e eu senti que ele podia ter mais espaço. Só que não fazia sentido manter no mesmo feed do Modus, porque lá sempre foram os casos reais. Então, por causa disso, nasceu esse novo podcast. Então, agora a gente vai ter episódios semanais. Então, se você curte o Caso Bizarro, você vai poder assistir semanalmente por aqui. E no Modus, a gente continua com os episódios semanais dos casos reais que a gente sempre fez. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mudança. Tô muito empolgada. No episódio de hoje, a gente tem convidado. E é uma dupla. Que foi a dupla também que fechou o último episódio do Caso Bizarro. Olha que chique. Que é o Chico Felitti e o Felipe Bortolotto. Oi, gente.
Aê! No segundo episódio, eles reviveram. Qual Jesus?
Foi exatamente isso que aconteceu. No segundo episódio, Jesus voltou.
É, tá assim na Bíblia.
Tá
que
assim
eu me
na
lembro,
Bíblia.
Eu li assim.
Lida por Cid Moreira.
Mas é isso, gente. Estamos aqui hoje, pessoalmente.
Uma honra, uma honra.
Mas assim, sério, tá, eu tô muito feliz.
Nós somos os primeiros convidados?
Os primeiros convidados.
Nossa, velho, olha isso. Tá chique, chique.
Tá chique. E os primeiros convidados, eu já vou começar com um quadro novo, que se chama Aconteceu de Verdade? Que é o que é. Eu vou contar uma historinha aqui. Vocês vão dizer se vocês acham que aconteceu ou não. E no final do episódio, eu conto se aconteceu de verdade. Então, é um quadro quinzenal.
As histórias que não aconteceram de verdade, foi você, vai ser você que vai escrever? Porque a cabeça da Mabê, gente… Então, assim, a gente tem que ser bem, bem criterioso aqui. Porque a sua cabeça pode ir longe, né, amiga?
A minha cabeça
sabe.
Pode ir longe. Olha, é uma cabeça bem…
É uma cabeça.
Senhora, então você pode negar que é uma cabeça.
Não, não dá pra negar.
Você não vai confundir ela com uma caixa d'água, é uma cabeça.
Às vezes pode ser uma caixa d'água.
Quem sabe?
Bom, então… Gente, sério, não dá pra fazer nada aqui com ele. E é isso, então eu conto a história. E você aí na sua casa e vocês vão tentar adivinhar se aconteceu de verdade. Sui Kudila foi eleita a nova prefeita de Araceli, nas Filipinas, após vencer Cari Coroa no melhor de três. Ela e Honoral Berônio, o outro candidato, teriam recebido 3.495 votos na eleição, e ambos concordaram em desempatar na moeda. Isso aconteceu e uma prefeita nas Filipinas foi eleita por conta de uma…
Que nem no passo repassa um ano pro outro. Assim, eu tenho uma resposta. Luciana, eu tenho uma resposta.
No final, quem errar vai receber uma torta. Eu queria tanto ter uma torta.
Cara, é óbvio que aconteceu.
É óbvio que aconteceu.
É verdade.
É verdade.
Sabe por quê? Os nomes, velho. Os nomes são muito bons.
Mas
você não teria.
Mas a caixa
teria.
D'água aqui, querido.
Não, você não teria. Acho que você teria deslizado no nome se você tivesse criado o nome.
Entendi.
Ou então ela poderia ter colocado assim, nomes
Nohan
comuns.
Nohan e Daralina.
Ah, é, na verdade. Assim, nomes de bebês filipinos.
Mas assim, os nomes eles… Ah, tá. São reais, né? São… Aí, teoricamente, se a história for verdadeira, você não tá trocando os nomes das pessoas só por…
É, se a história é verdade, tudo que eu disse foi verdade. Se a história é mentira…
Você foi no…
Eu fui no… Rolou, verdade.
Eu também acho que rolou, é muita cara.
Aí daí não foi, daí foi… pedra, papel e tesoura. Assim, ela só mudou esse detalhe. Assim,
mudou o detalhe.
Tudo verdade, pode, mas foi para o ímpar, não foi...
Eu vou na verdade também, eu vou com o Chico.
Tá. Então, gente, ao final do episódio, voltaremos...
Nossa, você criou o quadro perfeito, hein? Você criou o quadro... Olha o engajamento! Olha o engajamento!
Retenção, hein?
Quem chegar no final do episódio vai saber. Quem não chegar... Não vai... E não adianta ir no final do episódio, não, que eu vou esconder essa resposta. Mas é isso, gente. Então, daqui a pouquinho a gente vai saber. E agora a gente vai pra uma outra parte aqui, que é Monstro da Infância. Vocês fizeram o dever de casa?
Fiz.
É o seguinte, qual é o seu monstro de infância? Tipo, aquilo que fazia você ficar apavorado.
Vai lá, Chico, você.
Cara, é muito bizarro, porque eu nunca fui... Eu sempre fui uma criança super cética. Daí aconteceu uma vez numa viagem, que teve um monstro de infância e eu lembrei e me deu meio arrepio. Foi o seguinte, minha família foi viajar com a família dos melhores amigos dos meus pais, assim. Então eram, tipo, 6 moleques. Uhum. 5 moleques e uma menina, na verdade, minha irmã. E a gente foi pra Caldas Novas, águas termais, aquela água quente, aquele calor. E a gente não tinha dinheiro pra ficar na pousada do Rio Quente, que é o hotel bom, a gente ficou no genérico. E no genérico tinha uma escultura que ninguém sabia o que era uma cabeça enorme de pedra.
Tá.
Do lado do nosso quarto, que era meio tipo um chalé, assim, distante de tudo, e no meio do mato tinha uma cabeça de pedra. E daí
mas uma cabeça humana, uma cabeça de peixe?
Cara, uma cabeça meio humana, mas com umas chamas saindo, assim, uma coisa muito assustador e não era natural, tá ali. Não é que tinha outras obras de arte no hotel. O hotel não tinha nada, assim, o hotel não tinha nem piscina, quanto mais uma obra de arte. E daí as crianças começaram a ficar com muito medo. Na primeira noite a gente não tinha coragem de sair do chalé. Ficava, tipo, apostando corridinha. Daí no dia seguinte, o Natal, que é o melhor amigo do meu pai, que é um cara muito legal.
Era... Nossa, eu achei que era o Natal.
Que era passar o Natal nas águas termais.
O dia 25 de dezembro, o Natal, não, o Natal, que é o melhor amigo do meu pai... Falou, chegou, viu que a gente tava se pelando de medo e ficava um empurrando o outro em cima da estátua dele. Ele falou, não, gente, esse aqui é o Babahana.
Meu Deus.
E daí a gente, Babahana? Ele falou, é um deus que existiu aqui e tinha uma civilização aqui. E a gente começou a rezar de joelho pro Babahana todo dia.
Meu Deus.
E eu fiz parte de uma seita, que era formar minha primeira seita. Foi formada ao redor de um bicho que eu morria de medo. Um deus cruel chamado Babahana.
Ai, a minha primeira seita.
Saudades da minha primeira seita.
Ai, você lembra da sua?
Gente, Babahana, eu super faria parte
Babahana,
de uma seita.
Cara.
De um deus Babahana.
Babahana pode ser assustador, mas também pode ser o nome de um personagem de desenho animado.
Também. É muito lindo, né? Porque
só
é meio gostoso.
Deixando bem claro, o Natal estava zoando com a cara de vocês.
Ah, tava tirando uma da nossa. Só que em vez da gente desconfiar, a gente criou uma mini seita ao redor do Babahana.
Oh,
e antes de
isso
sair,
que são cabeças de caixa d'água.
Isso são cabeças de caixa d'água.
Isso é com cabeça de caixa d'água. O Natal que inventou a seita e eles que inventaram uma oração pra Babahama.
Exato. Até hoje eles pagam um dízimo pro Natal.
Desculpa, Babahana.
Não, perdoai, Babahana.
Perdoai,
Babahana. Aí bate o carro e só fica o ovo. Quando você saindo daqui, seu Uber vai bater e só vai ficar o ovo
só
intacto.
A cabeça do Babahama não vai tomar.
Até hoje eu não sei o que era aquela estátua, mas eu sei que por muito tempo eu acreditei num deus chamado Babahana.
É, eu não tinha medo de nada dessas coisas também, velho do saco, nem nada. Eu tinha muito medo de algumas coisas que, sei lá, Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tinha medo da Caipora.
Eu achei que você tivesse medo do Nino.
Não.
Aquele homem com um panqueque no rosto e um cabelinho.
Aquele fiozinho pra cima. Eu tinha medo da Caipora no... Eu tinha muito medo de muita coisa. Da Caipora, do tio Vitor. E do Lobo Mau.
O tio Vitor só era uma cacura. Ele só era uma chacareia.
Não, o...
Do Arochi, assim, no caneca.
O Lobo Mau. Você já viu o Lobo Mau?
O Lobo Mau é bem assustador.
Do Castelo Rá-Tim-Bum.
Ele aparece em um episódio, mas você nunca mais esqueceria ele.
Ele é um demônio. A Caipora também é assustadora.
Eu achava ela mega vibes.
É, eu gostava também.
Ah, mas tem um episódio do Fim do Mundo, Chico, que é horrível. E ela aparece fazendo... E aí...
Como é que é?
E aí ela faz isso falando que o mundo tá acabando e tal. E aí é mega tenebroso, assim. Tinha medo do Scar, do Rei Leão.
Uhum.
Olha isso aqui. Nossa, eu morri de medo do Scar. Ele é o Lobo Mal.
Gente, eu nunca vi. É o Donnie Darko, o Lobo Mal do Castelo Rá-Tim-Bum,
velho. É isso mesmo. Era muito feio, muito feio. Destoava demais.
Tipo assim, era um negócio que não tinha nem menor necessidade.
Menor. Eu tinha medo do Scar, do Rei Leão, assim.
Olha só que ele segura no abacaxi.
Gente, é maravilhoso.
Uma cesta com abacaxi.
E ele é gigantesco, tá? Ele é um marombeiro gigantesco, crossfiteiro, o lobo do Castelo Rá-Tim-Bum. Ele é enorme, assim, muito maior que o
Com uma fantasia fur, assim.
Gente, aproveitando, tudo que a gente vai falando aqui de imagem, como agora é o caso bizarro, vai estar no meu Instagram, _B. Então, eu vou colocar fotos dos meninos lá quando a gente postar essa foto, que a gente vai estar aí no estúdio, bem bonitona. E aí vai ser um carrosselzinho, vai ter foto do Lobo Mal, vai ter foto do Baba Han.
Eu vou descolar uma foto do Baba Han.
A gente vai encontrar.
Nem que a gente vai ter que ir nesse hotel.
Nem que a gente tenha que gravar um caso bizarro.
Começar a fazer excursão.
Ai, tudo excursão
modo
bizarra.
Modo tour, pelo amor de Deus.
Era um sonho. Toda vez ele tenta criar esse modo tour.
Eu jogo sempre. Sempre que eu venho, eu tento. Um dia vai.
A gente já veio pro estúdio. O que é uma Caldas Novas?
O que é Baba Han?
Baba Han. Gente, eu já topei. Eu quero.
Casos Bizarro, Live at qual que é o nome? Caldas Novas.
Tá, então Lobo Mal e a Caipora.
Isso.
Tá.
E o Scar?
Acho que o meu monstro... São vários, né? Mas eu acho que tem um monstro...
Meu monstro é a ansiedade. É a depressão.
Já perde, né? Todo. Mas o meu monstro, acho que... Que, tipo, sempre me assustou bastante, é o chupacabras, né? Eu morava numa cidade que...
Eu gostei que ela colocou o plural, o chupacabras.
É chupacabra, né?
Ele não se contenta com uma.
Não só, o chupacabra de top azul, de quatro na...
na
BR. Se você não entendeu, vai ouvir o último episódio, Caso Bizarro, no Modus Operandi, pra você entender essa piada. Mas o chupacabras, ele é o seguinte, eu morava numa cidade pequena, tinha um clube do chupacabras com meu amigo... Uns gados começaram a morrer, e então a gente, né, criou esse grupo pra poder investigar. Então eu tinha muito medo do chupacabras, porque eu achava que ele ia, tipo, sabe, invadir as coisas e tal.
Aí você tem medo e você investiga.
Eu investigo, pois é, estranho, né?
Você tem medo, aí você queria voltar também. Não, não era você que queria voltar pra ver o...
Era eu.
Você queria voltar pra ver o fantasma de quatro na estrada. É assim que você enfrenta os medos, né, Mabê?
É, uma mulher que é forte, mas
que
também...
Que enfrenta os medos de frente.
Que enfrenta de frente. Não, mas é muito louco, porque nem todos... Tem uns que eu só tenho medo mesmo. Mas, tipo, pensando aqui, o chupacabras... Além do chupacabras, eu lembro que eu tinha bastante medo da noiva de branco. Que, aparentemente, era uma mulher que apareceria no morro, assim, pra pegar a gente. E eu tenho medo que eu já contei aqui. Eu não lembro se foi pra vocês, que o meu primo uma vez... A gente tava em Minas Gerais. Era na minha casa, né? E os meus primos iam visitar. E a gente tava dormindo num quarto lá, que era cheio de primo pra... Tipo, não era exatamente o meu quarto, mas era um quarto com várias crianças pra gente poder ficar junto. E o meu primo me convenceu... Que lá em Itajubá, no sul de Minas, no meu quarto, naquele quarto que a gente tava, morava o espírito de um soldado americano.
Terminou mal a vida dele, né? Ele tinha tudo pra...
Ele fugiu da guerra.
Caiu bem a vida dele depois que ele voltou da guerra.
Ele foi pro sul de Minas.
Perdeu tudo, mora de aluguel em Itajubá.
Comendo pão de queijo.
E assim, pra mim era super... Tipo, super crível que realmente ele morava lá,
então. Ele tinha nome, não?
Ah, eu não. Com certeza tinha. Era John alguma coisa, mas eu não lembro. John Baba Han.
John Baba Han. Dr. John Baba Han.
Dr. John Baba Han. O cabo John Baba. Mas, tipo assim, eu super. Porque. O que aconteceu? Eu tava muito vulnerável nesse dia, porque foi o dia que a gente assistiu Intruders. Vocês já viram esse filme?
Não.
Intruders é um filme que toda criança que assistiu ficou traumatizada. Porque tem uma cena, é filme de alienígena dos anos 90. Tem uma cena que desce, assim, uma nave espacial e tem uma criança de costas. Na hora que ela vira o rosto, é um alienígena. E, cara, eu chorei muito quando vi essa cena. Então, eu tava muito vulnerável nesse dia. E só por isso que o meu primo aproveitou pra contar a história do soldado. Porque ele falou assim, não precisa ficar com medo de alienígena, não sei o quê.
Precisa ficar com medo do soldado gringo, do fantasma do cigarro.
Mas o John mora aqui.
Mas o John mora aqui. De alienígena não, mas ó, não. Te contar que tem um soldado.
O fantasma imperialista? No, estadunidense, eu amo quem fala estadunidense. É, seu primo? Seu primo pra mim tá parecendo um comunista.
Um comunista? É isso. É verdade. Ai, meu Deus do céu. E o nome dele é ninguém mais, ninguém menos que Karl Marx Bonafé.
O primo barbudo que não vem pro Natal.
Ai, gente, socorro. Bom, então esses foram os monstros. Acho que foram monstros tranquilos.
Foram bons,
né?
Monstros.
Foram bons monstros.
Não fiz o requisito.
Cumpriu o requisito. E agora a gente vai pros nossos casos bizarros, né? Antes de ler os casos, eu perguntei se vocês tinham aí algum. Não sei se vocês... Tem, se não tiver, não precisa contar, mas se você lembrar de algum...
Eu contei o da, já o da casa, que dá foto, né? Enfim, uhum. Que esse daí...
É apavorante.
Esse é apavorante, assim.
Apavorante.
Ah. Mas tem um que eu morava... Isso acontece muito em cidadezinha do interior, né? Eu morava numa cidadezinha do interior de 5 mil habitantes, chamada Itapura, em São Paulo, do lado de Ilha Solteira, assim. Não é uma cidade muito conhecida, mas ela, Ilha Solteira já é mais conhecida, então uso de referência. E um dia, eu lembrei disso porque eu assisti Nope, do Jordan Peele. E eu acho que tem ali essa vibe, entendeu? Só que não aconteceu comigo, eu tava na casa, aconteceu com a minha mãe. Eu tinha 13 anos, eu tava dormindo. E aí, um dia eu ouvi a minha mãe abrindo a janela muito rápido, assim, a janela da sala. E a gente morava numa casa que era bem casa de interior, assim, tinha um quintal enorme. E a janela da sala dava direto pra uma avenida muito larga, assim. Então tinha esse espaço de terra gigantesco de quintal e dava pra ver a avenida. Minha mãe abriu a janela muito, muito, muito forte, assim, e começou a fazer uma oração. E aí eu pensei, bom, dormi. 13 anos, eu nem imaginava. No outro dia, minha mãe falou assim, tava contando pra amiga dela, né? Leda, o nome da amiga, lembro até hoje. Contando que ela abriu a janela, porque ela começou a ouvir um barulho de pata, de boi andando, assim. Muitos bois andando. Muitos. E conforme ele subia a avenida, os bois iam virando a rua, eles iam desaparecendo.
Porque talvez eles saíssem do campo de visão dela. Meu Deus, eles estão sumindo. Não, não, eles só foram.
Mas era um monte de boi sozinho, assim, andando sozinho de madrugada numa cidade pequena e desaparecendo. Foi o que ela me falou. E aí eu vi Jordan Peele, o filme do Jordan Peele, e pensei, bom, antes eu achava que era uma coisa mais espiritual. Hoje eu já acho que deve ser uma coisa mais alienígena, assim.
Abdução alienígena.
Uma abdução de animais. Você assistiu?
Não, ainda não tô louco pra ver.
Tem muito esse lance de fazenda, de acontecer
cavalo,
em fazenda,
né?
Cavalo, uhum. Né? Então, tipo, ET a gente sabe que gosta de uma cidadezinha do interior do Brasil, não é?
Gosta.
Itajubá tá aí pra
Itajubá,
dizer.
Itajubá, Varginha.
Camanducaia.
Camanducaia.
É, Camanducaia é a cidade que aconteceu o negócio do chupacabras.
E o chupacu foi Goianinha. O chupacu de Goianinha. Eu amo o chupacu de Goianinha. Então é isso, esse é um caso bizarro aí que aconteceu. Não sei se é bizarro.
É bizarro.
É boizarro.
Sério, não. Expulso do programa, caso bizarro. E você, Chico? Você...
Cara, meu caso bizarro é quase mediúnico, assim. Que foi minha avó, minha família é super...
Vindo de um cético,
minha
hein?
Minha família inteira é ateia. Eu nunca entrei numa igreja na minha vida, assim. Sou tipo o Drácula, se eu entrar,
se
eu dissolvo.
Se você entrar, pega fogo.
Exato. Não, mas não, foi...
Nunca entrou numa igreja na vida, mas já rezou pra Baba Rama.
Na minha... Exatamente, cultos pagões, sim.
Cultos pagões, tô dentro.
Mas aí eu tenho uma avó que é meio religiosa, e ela falava que ela ia no centro. E falava que era centro espírita, mas hoje em dia eu sei que tava muito mais pra Umbanda do que pra centro espírita, porque, enfim, tinha imagem, tinha cigana, uhum. Tinha tarará, tarará. Na única vez que ela me levou e levou minha irmã desmaiou e levantou falando com voz grossa, em línguas, e eu não lembro o que aconteceu. Depois de que, enfim, no dia seguinte, ou enfim, no mesmo dia mais tarde, ela me mostrou que eu fiz um desenho. Nesse desenho, tinha um helicóptero caindo e um homem subindo pro céu. E foi no dia que morreu Ulisses Guimarães, que era um político. Eu tinha 6 anos de idade, acho que era tipo 1991, é esse o nível, assim. Um político que morreu numa queda de helicóptero em, sei lá, Angra dos Reis.
Uhum. Meu
e daí,
Deus!
Eu não queria ter contato.
Mas você desenhou o político?
Eu desenhei um homem subindo pro céu enquanto um helicóptero caía, enquanto ele morria. Não tinha saído na televisão ainda. E minha avó guardou esse desenho e eu não queria. E minha mãe ficou, óbvio, não queria nada com aquilo, ela não acreditava e meio proibia.
Você podia ter ido pro Fantástico.
Mas daí eu ia na casa da minha avó me obrigava a ver o desenho.
Gugu. Ou pro Gugu. É, o Gugu pegava assim.
Eu podia ter sido uma criança prodígio
criança.
No Gugu.
Não, total.
Ai, tipo... minha vida ia ter sido tão diferente, ia ter sido dominó depois. Hoje eu ia estar na fazenda inchado e com harmonização facial, votando no que não deve ser nomeado.
Uhum. Provavelmente.
E daí eu não queria, eu tinha medo, porque minha avó falava: ai, não, você soube, alguém te passou a mensagem. E eu não queria lidar com aquilo, nem minha mãe, mas eu ia na casa da minha avó.
Quantos anos você tinha?
Seis. Se foi 91, não, tipo 5 ou 6 anos. Eu ia na casa da minha avó e ela me obrigava a ver o desenho e eu ficava, eu tinha medo do desenho.
Ela pendurou o desenho
o
na...
O monstro de infância é um desenho que essa avó te
obrigou. É o meu desenho que eu fiz num político de 90 anos morrendo. Não faz sentido nenhum.
Gente, você
e até hoje eu lembro, de... cara.
O monstro do, do...
Eu dei o furo do Ulisses Guimarães num desenho com 5 anos.
Por isso que virou jornalista.
É isso. É, e daí minha avó, e minha avó corria atrás de mim, porque não, você precisa trabalhar. Sua... E eu não quero trabalhar minha mediunidade, tô de boa. Minha irmã também nunca voltou. A gente foi tipo, ah, tá, tá, deixa lá. Pode até existir, mas ficar lá no cantinho.
Meu Deus.
Eu não volto nunca mais.
Eu fiquei mal.
Não, e é bizarro. Eu lembro vividamente do desenho.
Esse desenho existe ainda, será?
Eu posso perguntar, minha avó tem 90 anos, fui visitar ela um fim de semana atrás, assim, acho que sim, porque ela ficou muito orgulhosa, e pra mim isso era muito assustador, e pra ela era
ficou
tipo,
muito orgulhosa.
Exato, olha. Artista mirim, eu não, pelo amor de Deus, tira isso de perto de mirim. É isso, não sei se chega a ser um caso bizarro, mas...
Nossa, extremamente bizarro, extremamente caso.
Não, é que pra ela era tão normal, assim, ela psicografa.
É um caso e é bizarro.
E é bizarro.
Então,
nós temos. Vamos voltar, então, pro nosso caso bizarro. Acho que, assim, eu pedi uns casos bizarros, nem eu imaginei que teria coisas tão maravilhosas quanto um boi sumindo e o
e a morte do Ulisses Guimarães. Dois nomes que eu... Duas coisas que eu não achei que eu ia ler hoje. Pombo e Ulisses Guimarães.
Ulisses Guimarães. Foi realmente muito chocante. Vou começar aqui com um caso que vem da Milena. Oi, Mabê, convidados. Meu nome é Milena. Tô morando nos Estados Unidos desde que me casei e amo ouvir o Modos, porque me ajuda a me sentir menos sozinha. Primeira curiosidade, ela traz algumas informações. Em um episódio que a gente conta sobre o assassino do Zodíaco, ela ouviu e aí ela tava conversando com o marido dela e o marido dela falou: ah, uma das vítimas era conhecido do meu pai. E aí, a Milena, muito curiosa, muito fofoqueira, ela aproveitou o almoço de Páscoa.
Muito da fofoqueira.
Pra perguntar pro sogro da pessoa que ele conheceu, que tinha sido vítima, né, do assassino do Zodíaco. E aí, disse que o sogro é uma pessoa muito reservada, ele não entrou em muitos detalhes e tal. Mas ele falou que na época ele ficou sabendo, que foi uma loucura, né? Que os pais dele não queriam deixar ele sair de casa, enfim. Falou que foi muito triste. E daí ela fala, vou tentar conseguir mais detalhes, talvez no Natal. Eu não, Milena, acho que tá tranquilo.
Milena, deixa, tá tudo bem.
Deixa o coitado do sogro em paz, que tá tudo bem. Aí a segunda curiosidade que ela conta que ela mora num bairro de um dos serial killers que a gente contou. E que, enfim, que é do Bertold, que é o episódio 34, né, do Modus. E ela fala que muitas coisas aconteceram em Pocatello, que era na cidade perto. Então, que ela ficava morrendo de medo. E agora, vamos pro caso dela. Desde pequena, ela teve muita sensibilidade pro mundo espiritual. Mas sempre que ela via uma criatura, né, ela não conseguia definir direito o que era, a forma. Só entendia que era uma criatura branca. Então, ela via que era uma criatura rondando a cama dela à noite e tal. Ela contava para os pais e eles mandavam o famoso: é porque você não ora antes de dormir. Eles eram evangélicos.
Uhum.
Pois bem, então era algo que assustava. E aí, um dia, ela implorou para Deus, para o universo, para lá, para Buda, para o Gasparzinho, para quem quer que fosse, tirar essa coisa de perto de mim. Fiquei muitos anos sem ver essa criatura. Até que, quando eu tinha 18 anos, fui para o aniversário de um ex. Ainda éramos amigos na época. E fui numa praça muito conhecida, em Belo Horizonte. Estávamos bebendo e rindo. E o meu ex, que também é muito sensível com a questão espiritual, viu um grupo com violão e foi pedir emprestado para tocar um pouco. Foi quando a gente viu um cara muito esquisito no meio deles. Parecia ter uma tatuagem no olho e não parava de me encarar.
Era o Post Malone.
Era o Post Malone.
Um diamante no dente, uma tatuagem no olho. Se contorcia no palco do Rock in Rio. Post Malone.
Post Malone.
Post Malone. Gente, o cara estava literalmente me secando, mas de um jeito muito perturbador. Tinha uma energia muito ruim. Já era meia-noite e a universitária pobre que eu era ia pra casa de busão mesmo. Quando meu ex percebeu o cara me olhando, ele saiu puxando, me puxando e puxando um outro amigo, dizendo que a gente precisava sair naquele momento. O melhor amigo dele foi pra casa e como meu ex morava em um bairro do lado do meu, a gente pegou o mesmo ônibus. E ele foi o trajeto inteiro em silêncio, mas parecia visivelmente preocupado com alguma coisa. Não satisfeito, ele me levou até em casa, me abraçou e falou algo no meu ouvido que não entendi. Perguntei o que era, mas ele falou que bastava eu saber que era pra minha proteção. Que naquela noite algo poderia aparecer pra mim, mas que eu estaria protegida. Entrei em casa, me preparei pra dormir e fui pra cama. De madrugada, acordo com a mesma criatura de quando eu era criança rodeando minha cama. Dessa vez, eu consegui ver claramente um corpo branco, muito magro e alto, Post Malone. Dentes muito pontudos, Post Malone.
Post Malone, tudo tá levando
com a boca cortada até as orelhas. Poxa, uma brincadeira. Além das mãos, com dedos, garras afiadas e nossa, somente gente. Alguns fios de cabelo na cabeça. Os olhos, um branco terrível que nunca me esqueço. Eu estava com o braço esticado na cama e vi quando essa criatura tentou me agarrar, mas não conseguia. E ela foi ficando com cada vez mais raiva e gritando, até que eu senti algo pesado na cama e eu vi o meu ex lá sentado. Ele me dizia pra ficar calmo. Sim. Todo mundo na
gente,
cama dela.
Gente, eu arrepiei, velho.
Não, total.
Não deveria, mas arrepiei.
Eu só sei que em algum momento eu vi a criatura saindo do quarto, olhei pro meu ex e dormi de novo. Só que, tipo, ela conta aqui que não era o ex dela de verdade. Era, tipo, um espírito do ex dela. Porque não tinha como o ex dela tá.
Ué, mas o ex dela tá vivo?
Tá, mas não era ele
astral?
De verdade.
Ele tava, tipo... Sabe aquelas cenas de filme que a pessoa tá... É, em transe, fechado no quarto. E ele aparece e ele tá tipo, falando várias palavras.
Senhor estranho, né? Tudo que ele faz é sentar em posição de lótus e ficar assim...
Isso, Não, gente, assim, uma coisa que eu fico impressionado com as pessoas que a gente sempre lê no caso bizarro é que elas voltam a dormir.
Elas voltam a dormir.
Como assim vocês voltam a dormir, gente? Depois de ver
elas têm um
o seu ex, que não tava lá, sentado na sua cama. Uma criatura branca com unha, o olho branco, poucos fios de cabelo. Gente, não.
Não, é tenso. E calma que tem mais. No dia seguinte, acordei muito assustada, contei tudo pra minha mãe. E ela me contou que tinha sonhado que algo estava me atacando à noite. Mas que ela não conseguia me ajudar. Mandei mensagem de bom dia pro meu ex. Logo em seguida, nem tinha contado o que aconteceu. A primeira coisa que ele me disse foi: eu fiquei feliz quando vi você segura depois que aquela criatura foi embora. Eu estou apavorada.
Não,
sem vocês.
Eu já não durmo sozinha.
Ela
hoje.
Fala, eu fiquei sem chão. E foi aí que ele começou a me contar exatamente tudo o que tinha acontecido naquela noite. Até descreveu a criatura. Disse que sentiu uma energia demoníaca no cara do parque e por isso achou que eu precisava de proteção. Depois daquele dia, eu vi a criatura novamente, em meses e anos diferentes, sempre rondando a minha cama. Quando eu vim para os Estados Unidos, não a vi mais. Olha só, não tem green card.
Ele tentou entrar pelo México, dentro do porta-luva de um carro, ele não conseguiu, ele foi barrado.
Tal qual as... Gente, não, é o Post Malone mesmo. Ai, mas ela fala que mesmo assim, ela...
Foi tipo... durante o governo Trump?
Mulher, volta com esse
porque ex. O Trump dificultou, né? Pra latina.
Eu acho que... assombrações latinas, ó.
Assombrações latinas aqui, né?
Vamos construir um muro pra assombração latina.
Assombrações latinas. Ela fala que ela confessa que ela acorda com qualquer barulho pequeno e sempre acorda o marido pra checar o que é.
O marido é o mesmo? Não.
Não, gente, volta com o ex, o ex salvou sua vida.
Exato.
O que esse gringo tá te dando?
Mas ela não tem mais monstro nos Estados Unidos.
É, faz sentido.
Mas eu acho que vale que se questionar.
Não, mas assim,
ai, esse gringo já salvou sua vida?
É isso.
Assim, eu não sei o que seu ex te fez, amiga, mas muita coisa a gente pode relevar por ele ter...
salvado sua vida do Marco Maciel, que entrou na casa dele.
Ele sentiu uma vibração demoníaca de uma pessoa vindo pra você. Ele te sussurrou palavras de proteção. E ele... Como é que eu posso falar que ele se transportou pro seu quarto de madrugada
Se transportou.
Pra te defender? e sentar na sua cama. Então, assim, esse cara aí é melhor do que muita gente.
Sem ser namorado,
não, ex, volta com
quando
ex.
Quando era amigo, volta com ex.
Eles eram amigos ainda.
Eles eram amigos, eles não eram namorados.
Ah, não, aí.
Ele levou ela pra casa, esse ex é muito perfeito.
Talvez ele tenha feito isso pra tentar ficar com ela.
Ah, você acha porque que ele criou um monstro?
Não, não.
É um relacionamento abusivo aí com é assombrações.
Abusivo. É abusivo.
Aí já é tenso. Não, eu digo assim, tipo, porque quando a pessoa quer conquistar, ela faz tudo, né? E depois que namora, acabou. Acabou. Aquelas que do nada começam a se
durante o namoro não te dava proteção.
Senti que foi meio específico isso.
Foi meio específico. Indireta. Parece que alguém teve isso na vida. E aí, depois que termina,
era libriano, porque eu tô com libriano, é meio assim, ó. Só quando tá em risco funciona que é uma beleza. Se acostumou, fodeu.
Se acostumou, fodeu. Não, é foda.
Mas e aí?
E aí é isso.
Nunca mais viu.
Nunca mais viu. Não, depois que foi. Ela viu algumas vezes, bom. Aí quando ela se mudou pros Estados Unidos, ela não mais viu.
Assim, nunca mais volte pro Brasil, né, querida?
É, amor. Fica onde você tá. Tá ótimo, você tá ganhando em dólar.
Na aí real, não tem assim, nenhum presente.
Não, ser assombrado em real ainda é caído, assim. Ser assombrado.
O brasileiro todo dia é assombrado.
É. Com um topzinho.
Com um topzinho azul.
Na BR, assim, na a assombração BR. Daqui não, não vale. Dá. Não vale seu, não vale. Seu green card.
Bom, vou lá?
Vai lá.
É, Fantasma Gamer. Ah, Jesus amado. Tenho 18 anos, moro com os meus pais e minha irmã mais nova de 15 anos, que recentemente anda vendo uns espíritos. Aparentemente, a regra da criança de 8 anos não funcionou aqui em casa. Desde mais nova, ela fala no meio da noite enquanto dorme, o que já nos acostumamos. Mas ultimamente, ela não para de reclamar sobre a sombra de um homem alto com uma cartola que espia pela porta do corredor no meio da noite e que às vezes vai em sua direção. Bem estilo Maldição da Residência Rio. Até aí tudo bem. Não, até aí nada bem. Realmente, assim, um homem de cartola.
É um desconhecido de cartola. Tá ótimo. Cartola. Gente, tem um homem de cartola no corredor. Gente, ai, tá tudo bem, vamos dormir.
Mas você tá vendo que o impacto do figurino faz diferença?
Faz, é isso.
Se ela me falasse cartola? Que um homem de top azul em short branco tivesse... Eu ia falar assim, ah, meu amigo, ah, isso aí não dá
cartola
pra fazer nada.
Cartola constrói, top azul destrói.
Destrói, exato. Mas hoje chegou... Bom, ela falou, até aí tudo bem, mas hoje chegou a um outro nível. Estava acordada de madrugada quando escuto minha irmã chamando meu nome. Giovana! Daí achei que era mais um daqueles episódios de falar enquanto dorme e esperei ela começar a balbuciar as coisas sem noção que vem depois das palavras coesas. Mas aí, de novo, Giovana, é você? O nome dela é Giovana? Ela não falou.
É,
aqui,
é
tá.
Giovana.
Depois disso, decidi testar se ela estava acordada ou não e respondi alto ainda no meu quarto. Sou eu, que foi? Só foi eu terminar de falar que ela me solta um grito apavorada. Em um pico de adrenalina, eu corro pro quarto... Corro pro quarto dela, quase em sincronia com a minha mãe, e nós duas entramos no quarto pra ver a cena a seguir. Minha irmã, sentada no escuro com os olhos arregalados, chorando e apontando para a cadeira da escrivaninha completamente vazia, dizendo: tem uma menina ali. Ah, já tô sabendo onde essa história do gamer vai chegar. Porque eu não tava entendendo ainda, não tinha nenhum personagem gamer aqui. Minha mãe foi pra perto dela pra confortar, pois ela parecia estar em um estado de choque, enquanto eu fui ligar a luz e mexer na cadeira pra mostrar pra ela que não tinha ninguém. Levou um tempo, mas pouco depois dela se acalmar, ela explicou que acordou no meio da noite e se deparou com a sombra de uma menina mexendo no computador. Ué, mas não é um homem de cartola? São quantos espíritos moram aí, gente?
Tô gostando, é uma família inteira.
Tem que pagar o aluguel aí, galera.
Não é bom, porque otimiza. Bota três, é tipo parasita. Coloca três famílias numa mesma casa.
E aí a gente faz o seguinte, ó. O da cartola, a sombra irmã, a menina... E aí tem três
combinar.
Casos bizarros.
Cada
tem três
um pode,
bizarros.
Pode assombrar o outro. Isso, não precisa ser a mesma pessoa.
Levou um tempo, mas pouco depois dela se acalmar, ela explicou que acordou no meio da noite e se deparou com a sombra de uma menina mexendo no computador e lentamente virando a cabeça para observar ela. Lentamente. Credo. A princípio, ela tinha achado que era eu lá, mas quando eu respondi no meu quarto, ela entrou em pânico. Disse que a menina não tinha sumido até eu ligar a luz e passar a mão na cadeira. Eita, ela passou a mão na cadeira enquanto a menina estava sentada. Agora, vindo do futuro, pois esse relato é de 2021 e acabei esquecendo nos rascunhos, posso falar que nada desse nível aconteceu de novo e passamos bem. Apesar de curto, ainda consigo lembrar do calafrio que senti na hora que aproximei da cadeira, e foi nesse evento que descobri também que em filme de terror eu seria aquela que morre abrindo a porta na aparição com um sorriso confiante falando: não tem nada aqui. Então esse foi meu caso bizarro, um abraço e um ótimo Halloween.
Fechado, né?
É, eu acho que... eu não entendi o homem da cartola ainda. Onde que ele foi parar? Qual a história dele? Quais são as motivações? Do que ele gosta?
Esse personagem não tá ficando de pé. Ele não se sustenta.
Eu acho que, não, talvez assim, ó, numa próxima, não fala do Homem de Cartola, porque eu fiquei na expectativa do Homem de Cartola.
Mas o homem tava lá, gente. Tem que contar tudo.
Não, eu acho que eu acho que mostra o poder mediúnico da menina. Tipo, não era o primeiro rolê que ela tava.
Ela não tá começando.
Boa, boa.
Ela tá muito tempo
já
nesse...
Já passou por Homem de Cartola.
Ela não tem paciência pra quem tá começando, é. Ela olha pra irmã e fala: nossa, você não tá vendo a menina?
Isso aqui, ó, menina, já peguei um bode, já vi um bode, uma freira, um... top, uma...
Cara, eu joguei pedra, então.
Criança, pra mim, sempre pega. Funciona muito. Eu acho que criança vendo coisa mais assustador que gato vendo coisa.
É, eu também acho. Não,
tivemos
também
gato
acho...
vendo coisa? Tivemos. Criança vendo coisa, pra mim, ganha.
Deu check em todos até agora, né? Gato
e criança. Check em tudo. Um bom Halloween. Vamos lá, Chico.
Não queria brincar? Meus amigos me chamam de Agron. Hoje tenho 26 anos e essa história me ocorreu quando eu tinha por volta dos 6 ou 7 anos de idade. Sempre passei os fins de semana na casa dos meus padrinhos. Nessa época, eles moravam no bairro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. O prédio era enorme, 17 andares e um playground extenso, com jardim com algumas plantas bem altas, brinquedos, piscina e quadra de futsal. Assim que saímos dos elevadores, ficávamos numa parte coberta, onde à direita dávamos direto para a parte dos brinquedos e a entrada da piscina, e virando à esquerda, tinha uma grande vidraçaria. Uma grande vidraçaria?
É.
Um lugar que faz vidro?
Acho que...
Tipo um lugar de...
Uma vidraça.
Uma grande vidraça, que dava pra ver o jardim. E se você fosse alto, parte da área de convivência que ficava perto da quadra. Nesse dia em específico, nenhuma das crianças com quem eu costumava brincar estava lá, pois era um dia um pouco mais frio e chuvoso. Mas eu queria brincar um pouco, mesmo que sozinha. Peguei minha boneca e, com autorização da minha Dinda, fui até o play, brincar, e chegando lá virei pro lado esquerdo, o lado da vidraça, quando eu vi uma figura estranha no meio do jardim, me olhando atentamente com olhos estranhos. Lembro que travei no lugar, não conseguia dar um passo pra frente e nem pra trás, totalmente assustado. Foi quando a figura esquisita abriu um sorriso amarelo em minha direção, um sorriso amarelado e com dentes pontudos. Era como se estivesse saboreando o meu medo.
Meu Deus, gente!
Gente, isso tá bom, tá, a tensão tá no,
saboreando
na medida.
Saboreando
o
meu medo.
Lembro de ter ouvido: você não queria brincar?
Deus, eu tô apavorada.
E aquilo foi suficiente pra eu começar a correr. Eu cheguei em casa aterrorizada. Meu Dindo olhou nas câmeras e deu uma olhada no play, mas não tinha nada. Isso me aterroriza até hoje. Eu tenho certeza que tinha alguma coisa lá.
Para de fazer essa voz.
Você não queria brincar?
Você não queria brincar?
Quer brincar? Vamos brincar então.
De casos bizarros.
Cara,
achei ótimo. Muito achei bom. Tipo, não, bem construído.
A vidraçaria me pegou.
Não, depois que a gente superou a vidraçaria e fez sentido, deu tudo certo. Foi um voo suave.
É que dente também é um negócio meio tenso, né?
Uhum. Cara, dente amarelo, dente pontiagudo.
Dente podre. Dizem que sonhar com dente podre é morte.
É morte, né?
Então, e aí eu tenho um caos disso. Porque a minha tia tava no hospital quando eu era pequena, na mesma casa que eu morava com a minha mãe. Dessa história do boi. Eu tava assistindo aquele reality do Zeca Camargo, que ele apresentava o jogo, sabe?
Nossa.
Acho que você foi a única pessoa do Brasil que viu isso.
Mas era muito bom, era uma cidade cenográfica e tinha um assassino de uma pessoa. E aí, era tipo...
Você sonhou com esse programa, Felipe?
Juro, gente, joga o jogo Zeca Camargo.
Jogo.
Inclusive, deveria voltar ou deveria ter, sei lá, em algum lugar pra assistir. Enfim, tava assistindo isso, dormi, caí no sono.
Olha, existiu mesmo.
Existiu, gente. Lógico que eu não tô...
Eu juro por Deus que eu achei que você ia se alucinando.
Do núcleo do Boninho.
É...
Diretor... O Boninho era diretor,
Isso, depois eu conto melhor do que
foi em 2003.
Foi exatamente.
Durou 10 episódios.
Foi o ano que minha tia morreu. E aí, eu dormi, Aí sonhei com a minha tia. Minha tia tinha comprado um carro novo. Só que quando ela foi sorrir pra mim, ela tava sem os dentes todos podres, assim. Na hora que eu acordei com o telefone da minha casa, a minha prima ligando, falando pra minha mãe que a minha tia tinha morrido. Tipo, na mesma noite.
Meu Deus!
Isso,
e você nunca trouxe
hoje
esse caso bizarro.
Ah, porque é um sonho, não sei se é...
Não,
gente, é super um caso bizarro.
É super. Você tá todo mundo prevendo morte hoje
nunca
em dia.
Nunca mais...
Eu de político,
gente. Eu da minha tia. O Ulisses Guimarães morreu naquele dia também.
Foi o surto mediúnico brasileiro.
Surto mediúnico.
Todas crianças sonharam.
E aí eu tenho um monte de medo de sonhar com dente, velho. Odeio. Odeio o dente. Então, sempre história que tem dente, assim... Odeio dente. Por isso que tirei todos os meus.
E colocou um diamante, que nem o Post Malone.
O Post Malone, exato.
Essa história que eu vou contar agora, ela não tem dente.
Tá.
Então vai ser bem tranquilinha. O nome da história é Deixa Ela Entrar. Olha que delícia. Aqui quem fala é Daniela Alves. E a minha vida é repleta de histórias bizarras e assustadoras. Porque a minha casa era um terreiro de candomblé. Meu pai pensou, por que não, né? Dá pra morar aqui tranquilamente. Alerta de spoiler, não dá não.
Não dava.
A gente contou recentemente, num caso bizarro, uma casa, um apartamento que era do lado de um centro espírita. Vazavam os espíritos pra lá também.
Uhum.
Então assim, se
imagina
tá meio perto,
lugar.
Tem que tomar um certo cuidado. Bom, vou contar esse primeiro relato que me deixa bravo até hoje. Tava eu e minha amiga espírita no meu quarto e a porta tava batendo. É uma porta camarão de madeira, pesada, e tava mexendo como se alguém estivesse empurrando pra abrir. Como eu já tava acostumada, fechei a porta e falei, vai embora, não vai entrar aqui não. Mas depois de um tempo
ela
a porta...
Ela já tava porra,
eu amo a dispensa.
Ah, não.
Ai, gente, que saco, chupa-cabra, hoje não.
Que
dia merda que eu tive. Ai, sai, demônio.
Ah, não, demônio.
Saca,
hoje
de tomar
hoje
um
você não
quero
vai,
dormir,
não.
Me deixa em paz.
Hoje não, demônio. Mas depois de um tempo a porta voltava a balançar. Eis que a minha belíssima amiga falou, ai, amiga, vamos ver quem é. Pode entrar. Assim que a bendita autorizou a entrada, a porta abriu e bateu com tudo e a luz do quarto apagou.
Não, primeiro que eu ia matar essa amiga, se eu... Não.
Sério. Não, eu falava assim, já vem aqui na minha amiga. Já pega ela.
Não entra aqui não, ó. Vai na rua Vaiandara, 567.
Já dá o endereço,
da amiga e vai...
Sabe o que a minha amiga falou? Ih, era melhor não ter deixado entrar, não. Nessa hora, eu levantei e falei, você deixou entrar, você que vai tirar. Eu não volto aqui, até isso sair do meu quarto. E eu saí da casa e fiquei no quintal.
Ela lida como se fosse um...
Ela é
isso aí. Deixou o demônio entrar?
Deixou o demônio.
Ah,
agora
demônio.
Você vai fazer ele sair.
Agora limpa tudo. Sujou, vai limpar.
Não sei o que ela fez, mas o ambiente ficou clean. E se não estivesse assim, falaria pro ser que entrou e ir embora com a minha amiga, porque eu não sou obrigada a aceitar inquilino no qual não deixei entrar.
Exato!
Gente, ela é perfeita.
É maravilhoso.
Gente, eu tô amando
ela
essa história.
É perfeita. Logo enviarei outras histórias e o desfecho da minha antiga casa assombrada.
Ah, isso não foi um caso bizarro, isso foi um caso cômico. É tipo, seria o Paulo Gustavo numa sketch de terror.
Aqui, segura aqui essa sacolinha que acabei de sair. No mercado.
Não, é foda, gente. Bateu, não deixa entrar.
Não,
é isso.
Amei. Gostei.
Eu
ela
gostei.
Lidou bem, ela
lidou
se
bem.
Saiu com
ela tacou pra amiga.
O job virou da amiga.
A amiga
momento
deixou
que você
clean.
Deixou entrar.
Eu vou pro quintal, você lida com o Beelzebu aqui, eu vou voltar, vai estar clean. Ela volta segunda,
deixou
você
clean.
Vai estar clean.
Só volto quando tiver clean.
Só volto quando tiver clean.
Serviço. Aí a amiga dela tá assim, serviço de clean.
Ai, gente, muito
limpeza
bom.
Espiritual.
Limpeza
bem
espiritual,
clean.
Bem clean. Tudo clean.
Ai, vai lá.
É Chico agora.
Sou eu.
Isso.
Quem mentir será cobrado. Meu nome é Clara e moro no interior da Paraíba. Sempre estudei em uma escola católica que fica em um prédio bem antigo da minha cidade. Justamente por ser um prédio antigo, existem locais desativados e corredores que ninguém passa. Um desses lugares é um banheiro super estranho. Fica em um corredor escuro e que atualmente é usado só como depósito de coisas velhas. Como uma bela criança de imaginação fértil, comecei a criar uma história sobre o que teria acontecido ali para que as freiras decidissem desativar o banheiro. Logo que a história ficou pronta na minha cabeça, comecei a espalhar para todo mundo da escola. Inventei que uma aluna vivia apanhando de um padre da escola em uma noite... Meu Deus, essa criança é o demônio! Em uma noite específica.
Gente, Eu perdi tudo.
Ela inventou que uma criança apanhava de um padre, velho.
Assim, ó, a Mabê tá rindo assim porque isso é uma coisa que ela faria, tá?
É a primeira vez que o caso bizarro. O demônio do caso bizarro é a pessoa.
É a pessoa. Caso bizarro, eu. É a primeira vez que o a bizarrice em si manda um.
Ai, meu Deus.
Inventei que uma aluna vivia apanhando de um padre na escola. Em uma noite específica, essas violências passaram dos limites. Ela morreu e ele a enterrou em um dos boxes do banheiro. Por isso, ninguém podia entrar lá.
Era uma boa explicação.
Não me julguem pela história, amor, já julgamos.
Peraí, a gente te ama, a gente julgou pra cima. Eu ainda me perdi, peraí.
Ela inventou que uma criança apanhava dentro do banheiro de um padre. O padre batia na criança. O padre bateu tanto na criança um dia que a criança morreu.
Ah, ela inventou isso.
E o padre enterrou ela no box do banheiro. É, e uma criança inventou isso porque era um banheiro que ninguém podia entrar.
Então, tipo assim, ela sentou um dia e ela teve essa ideia e ela resolveu contar pra todo mundo.
Inofensivo.
Inofensivo.
Tá boa. Não me julguem pela história.
Já?
Eu só era uma criança viciada em linha direta. Ela é muito boa. Ela era viciada em linha direta. Ela é muito boa. Todo mundo morria de medo da minha história e eu achava o máximo. Até aí, tudo bem, tudo bem. Olha, vamos ligar pra uma psicóloga e perguntar se tá aí, tá tudo bem. Até que um dia, eu e uns colegas de sala decidimos fazer a brincadeira do compasso. Brilhante ideia das crianças dos anos 2000. É. Um clássico. E o que aconteceu foi bizarro. Começamos a brincadeira e tal, até que eu perguntei se tinha alguém ali querendo falar comigo. E claro que o bendito do compasso disse que sim. Perguntei quem era, e por um momento tudo ficou muito quieto. Até que a minha amiga, que estava segurando o compasso, começou a falar com uma voz bem estranha. Ela me dizia para parar de inventar mentiras sobre o que havia acontecido no banheiro, porque aquilo não era da minha conta. E nem de ninguém.
Oh, meu Deus do céu.
Caso eu continuasse, uma coisa muito ruim ia acontecer comigo.
Gente, eu ia cagar nas calças.
Ah, e você continuou contando, né? Aqui, simplesmente você mandou pra um podcast.
Gente, na hora que ela terminou de falar, umas janelas que ficavam no corredor começaram a bater muito forte e eu queria sair correndo. Mas precisava pedir permissão ao espírito do compasso. Que ficava repetindo que eu não poderia sair dali.
Não.
Depois de algum tempo, eu já desesperada, até pedi desculpas ao compasso. E ele finalmente... Aí o elemento cômico. Você não pede desculpa pro compasso, você pede desculpa pro fantasma. Finalmente o compasso me liberou. Saí correndo, nunca mais brinquei com essas coisas e nem contei mais a história do banheiro. Quer dizer, até hoje.
Bom,
ela é muito boa, ela é muito boa. Mas espero que nada de ruim aconteça comigo por isso.
Olha, com você, amiga, eu espero que não também, mas com a gente, por ter ouvido essa história.
Cara,
também...
achei genial, assim. Contrata essa moça pra ser roteirista.
Sim,
assim.
Acho que quando a gente tiver caso bizarro, ela pode criar os próprios casos bizarros, assim. A gente pode ir colocando nos episódios. Gente, a Clara é perfeita. A Clara é perfeita porque ela tem uma mente fértil.
Ela
né?
é muito. Ela é caixa d'água.
Ela é caixa d'água. Cabeça é caixa d'água. Gente, imagina, isso é claramente algo que eu faria.
Claramente.
Algo que
eu...
É
uma criança inventando que um padre matou uma criança. Não é muito do mal, velho.
É muito do mal.
Inventando não, porque uma criança veio falar pra não contar essa história.
Através de um compasso. Aí o compasso falou, não levanta, fica sentada.
Vai ficar
eu queria saber como... Porque é isso, o compasso só respondia sim ou não. O que, que o compasso falou? Não levanta, fica sentada.
Mas eu tô te olhando. A menina, a amiga dela, começou a falar com a voz estranha. Aí acho que ela foi possuída pelo compasso. Sabe que a amiga dela...
Ela pegou no compasso. Pegue no compasso.
Eu fiquei pensando, será que a amiga dela não pregou uma peça porque achou que ela era uma mentirosinha do caralho? Clara, convém repensar essa amizade aí.
É, a sua amiga sabia das coisas que você fazia?
Né? Elas não se falam faz 20 anos. Ela acha a amiga no Facebook e vê que a amiga tá com 3 filhos.
Mas eu acho que eu perguntaria. Eu perguntaria. Vai atrás dela, Clara, e fala assim, Ô Isildinha, aquele dia lá do compasso, realmente você foi possuída?
Eu preciso de um desfecho.
Eu preciso de um desfecho.
Me dá esse desfecho pra eu morrer em paz. Senão eu que vou morrer. Porque tem um padre que me... Ela começa a inventar outra história.
Maravilhosa.
Mexe com quem tá quieto pra você ver. É o fantasma do Zorro Total. Não lembro muito bem minha idade quando o caso se passou, mas imagino que era entre os 9 e 12 anos. No meu quarto, dormia eu e minha irmã. Sempre dormíamos de porta aberta ou encostada, nunca fechada. Tínhamos um ventilador de teto e as camas eram em beliche. Eu em cima e ela embaixo. Eu nunca dormi em cima de beliche, eu acho que eu ficava muito exposto. Sempre me senti muito exposto.
Muito exposto.
Muito exposto a qualquer merda que pudesse acontecer, sabe?
Eu tinha que dormir em cima, porque a minha avó, ela falava assim... Dorme em cima, Marina, porque se a Marília cair, ela vai se machucar. Eu falava, vó, eu também me machuco.
Ela, não, mas você importa menos, amor.
E ela, tipo assim, a minha prima mais nova,
bom, a gente descobriu a neta...
A neta favorita. Não, ela sempre falava assim, não, porque se ela cair de lá, eu falei, e se eu cair de lá, vó? Ah, não, mas é que você é tão espertinha. Tipo, ela tentava.
Ela ia ali,
assim. Isso é um grande trauma na minha vida, que sério, eu falo isso sempre. Que eu dormia em cima, porque senão a Marília podia cair e podia se machucar, mas Deus me livre, Deus se a Marina caísse.
A Marina pode, a Marina
tá
jamais.
Tranquila.
Vamos lá. Parei na beliche, né? Eu em cima e ela embaixo. Certo dia, de noite, estava me esticando na cama. E por dormir na cama de cima, acabei encostando no ventilador de teto. Tá vendo como você fica exposto?
É, não, você tem razão.
Gente, mas era alto, né? Ou o ventilador de teto que era baixo, porque... Gente.
É, não, acho que.
A criança dormia com a cara, com a fuça no teto, assim, tinha um centímetro entre a cabeça dela e o teto.
Certo dia, de noite, estava me esticando na cama e por dormir em cima, acabei encostando no ventilador de teto. E ele, que estava parado, se mexeu um pouco. Será que não foi porque você encostou? Assim, só perguntando. Minha irmã, na cama de baixo, viu o ventilador se mexendo, mas não viu que eu havia encostado nele. Então, na hora, ficou apavorada. Ah, tá, entendi. Como qualquer irmão, eu vi a oportunidade de zoar com a cara dela, kkkk. Comecei a mexer no ventilador.
A energia da Clara.
É a mesma energia. Pra assustá-la, e ela ficava cada vez mais aterrorizada. Até chegou a cronometrar os intervalos entre cada mexida. É a gente fazendo o negócio pra ver a respiração durante o Covid. Comecei a mexer de 6 em 6 segundos e ela ficou desesperada.
Cara, o que é espírito de porco? Os casos bizarros, assim, são as pessoas mais horrorosas que gostam de assustar criança.
Eu amei que tem 6 em 6 segundos, precisamente.
Foi preciso.
Enquanto isso, eu fingia que não sabia de nada e fingia estar tão assustada quanto ela. Até que, enquanto ela cronometrava, eu ia mexer o ventilador, mas ele mexeu sozinho. Eu gelei. Pensei, pronto. Fui brincar com o que não devia, agora me ferrei. Depois de 6 segundos, se mexeu sozinho de novo. Comecei... Gente, o fantasma começou a copiar ele. Depois de 6 segundos, se mexeu sozinho de novo. Comecei a me desesperar e resolvi contar a verdade pra minha irmã. Contei que no começo era mentira, mas que agora era verdade. E ela não acreditou mais em mim. Óbvio! Toda vez que mexia, ela achava que era eu mexendo, mas não era. Ela então ficou tranquila, porque achou que era brincadeira, e eu ficava cada vez mais nervosa, enquanto o ventilador mexia. Depois de um tempo, ouvimos uma risada vinda do quarto, era o meu padrasto mexendo no interruptor do ventilador.
Gente, essa é a pior família da história.
E aí, o padrasto foi trollado também por alguém. E aí, é uma corrente eterna, que tá até hoje, o ventilador mexendo de 6 em 6 segundos. Resumindo, ele ouviu da sala, eu e minha irmã, e viu que eu estava mexendo, então resolveu ligar o ventilador pelo interruptor e desligar segundos depois para parecer que se mexia sozinho. Não conseguimos ver ele no quarto, porque, como disse, deixamos a porta aberta e estava escuro. Além de que, do ângulo da nossa cama, nosso armário ficava na frente do interruptor, então não dava para ver. Fim.
Sério.
Maravilhoso.
Que família? O que dizer pra essa família?
O que dizer pra essa família?
Cara, eu amo essa família. Eu queria morar com essa família e queria que a Clara também fosse. Assim, ia ser uma casa muito animada.
Claro, você aceita
com
morar com a gente.
O Natal.
Exato, o Natal. Criou o Babarrão. É
nossa,
isso.
O Natal foi... é o padrasto.
É isso, foi o episódio de gente babaca pregando peça de mal-assombração.
Foi isso.
E a história da mãe, que foi bonita, né?
Ah, foi lindo.
Foi em outro episódio, eu acho.
Ah, tudo bem. Nada. A gente tá na nova encarnação.
É isso.
A gente traz fantasmas passados.
A gente vai trazendo. Gente, agora pra finalizar.
Engasguei com uma castanha.
O Felipe tá fingindo que ele vai morrer aqui pra pegar uma peça na gente.
O Felipe é o próprio Natal.
Eu engasguei com uma castanha, gente. Ai, vai.
Tá vivo?
Tô vivo.
Então tá bom. Tô até vermelho, gente. Agora eu vou responder a pergunta se aconteceu de verdade. Se a Sui podia. Olha que gancho.
Que gancho. Que
se a Sui Kudila foi eleita a nova prefeita.
Vamos
e
ver.
E essa história é verdadeira.
Aê! Ganhamos nosso prêmio em dinheiro.
Qual que é o prêmio, Mabê?
É uma barra de ouro. Não, é tipo. E eu,
é um
eu realmente.
Azul.
É um top azul. E eu realmente tinha pensado em trocar a forma com que eles. Quando você falou do. De ter trocado o lance do cara coroa, mas eu falei, ah, vou deixar essa história. Porque ela já é bem bizarra o suficiente. E aconteceu de verdade, tipo, pela. Eu tava lendo lá, né, que pela lei não poderia ter sido assim. Tinha que ser por um voto,
mas
obviamente.
Quem se importa
papel.
Com a lei? Ah. Vamos tirar a cara coroa!
Só que os próprios candidatos acharam ok. E aí ela escolheu coroa, foi uma de, melhor de três. E ela escolheu coroa e aí foi eleita prefeita.
Na Finlândia, hein?
Não, Filipinas.
Filipinas.
Isso.
Se acontece no Brasil.
Vira uma piada.
Vira uma piada? Não, a gente ia falar, não, só brasileiro faz
só
isso.
Brasileiro.
Não é só brasileiro que faz isso.
Mas deve ser uma cidade pequena, né? Porque se era 3 mil e poucos votos, é, que empatou, deve
era
ser 6 mil habitantes.
Parauebas.
Parauapeba. Faz respeito.
A Tininha.
Faz respeito com a Tininha.
A Tininha que ganhou no cara, aquelas que já inventam que a Tininha ganhou na cara coroa. Mas, ai, gente, essa história. Não, esse episódio a gente só foi voltando. As histórias são as mesmas. E é isso, gente. Obrigada por terem participado do. Primeiro caso bizarro com ouvintes
olha isso,
do podcast
isso.
novo.
Que honra, que honra.
E eu espero que vocês voltem mais vezes aí.
A gente é de casa, né, Mabê?
Já é de casa,
a gente
né?
tinha que ter um quadro fixo. Vamos ser
vamos combinar.
Ser sincero aqui.
Aliás, falem das redes de vocês, onde encontrá-los e se quiser deixar algum recado.
Chico, que tem projetos, eu vou
eu
só biscoitar
nada,
mesmo.
Eu tenho cachorros pra adotar,
não,
serve?
Você tem projetos, Chico.
Ah, meu, eu tô no
livro,
Instagram
você tem
e no
um livro
Twitter.
Que tá
ah, é verdade,
aí.
Vai sair agora em novembro, boa. Eu sou Chico Felitti, com dois T's no Instagram e no Twitter. E em novembro agora sai pela Companhia das Letras Rainhas da Noite, que é um livro que eu escrevi sobre a história real de três travestis que foram chefes de uma máfia aqui no centro de São Paulo. Que existiu e é um bafo, assim, é tipo tiro, limusine, um cachorro que chama Al Capone, mandando matar, uma delas tinha 30 apartamentos, é incrível, e é uma coisa que a gente nunca soube, assim, que teve na comunidade uma gente tão poderosa e tão rica, e tem um pouco de maldade também, mas enfim, tem bastante bafo.
É, as LGBTs também. Tem aquele post,
empinando,
né?
É, tô cansado de gay sofrendo. Quero gay empinando moto e dando tiro. É exatamente isso.
Gay trambiqueira.
É, a moto mami, a Rosaria já chegou aí.
Exatamente.
O Rainhas da Noite tem audiobook, né?
Saiu em audiobook primeiro e agora sai em papel.
Perfeito.
Olha.
Eu ouvi o audiobook, perfeito. Vou...
Tem mais coisa que você fez, Chico?
Do
podcast quê? Aí de true crime?
Cara, eu tô fazendo, tô trampando num podcast de true crime que ainda não tem data. Que é...
Não, mas conta o que você tem, pô.
É o quê? A Mulher da Casa Abandonada é a história de uma foragida do FBI aqui em São Paulo. Saiu no começo desse ano. E
bombou horrores.
É, foi.
Se você não ouviu...
Chegou na Luísa Mel,
não...
que é um bom sinal.
Exato.
Se você não ouviu, você não tava no Brasil. Provavelmente você tava lá na casa da menina que fugiu do fantasma.
Foi barrada pelo Green Card. Barrada pelo Trump.
Da Milena.
E é isso, mas vem em breve também uma história de crime inacreditável, que eu só faço isso, assim, 20 horas por dia, acho que vem ainda esse ano.
Boa. Fiquei sabendo dos bastidores, gente, o negócio é bombado aí, vai ser tenso.
Eu sou o Fiborto no Instagram, eu não tenho projetos, o meu projeto é vir no Caso Bizarro, ultimamente.
Eu tenho projetos, você tem projetos, você...
Eu ouvi alguma coisa.
Fui eu!
Ai, que susto! Gente, eu...
Pregando peças.
Meu Deus.
É o fantasma do estúdio,
Natal,
porque a gente passou do horário. Daí o fantasma vem expulsar, vocês saem.
Meu, sério.
CLT, direitos trabalhistas.
Ai, pior fantasma, gente. Não conheço esse fantasma, não.
Ah, é isso, gente. É sempre um prazer estar aqui, Mabê. E Chico, pela primeira vez ao vivo. Nunca tinha visto. A gente nunca tinha se visto ao vivo, né?
Não, nunca. Porque você é rolezeiro e eu sou a Anaí Belo. Eu fico trancado em casa.
Mas é isso. Obrigado por me receber de novo, amiga. Conte comigo.
Sempre. E eu lá no Instagram é ma_b. No Twitter é @mabebonafé. E eu tô também no Caso Bizarro, que agora é um podcast novo, e no Modus Operandi, junto com a Carol Moreira. Espero vocês lá toda quinta-feira, episódio de Crimes Reais. Um beijo, gente. Obrigada pela participação e até o próximo episódio.
Beijo.
Deus.